Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. É a perícope destas leituras de hoje, os enunciados. Hoje nós já estamos acompanhando as cartas de São Tiago desde segunda-feira, e as cartas de Tiago têm uma profundeza espiritual muito grande, assim como as cartas de São Paulo, são muito próximas. Nós chamamos, né, nos estudos bíblicos de cartas apostólicas, junto com as de Pedro e as demais. As cartas apostólicas, elas estão preocupadas em quê? Em amadurecer a fé das comunidades. Por quê? Porque já é a segunda geração dos cristãos. Não tem mais Jesus, porque ele já está junto do Pai. Não tem mais os apóstolos, porque eles já foram martirizados, aqueles que já morreram de certa idade, né, João. Então ficou, e não tem a primeira geração dos que tiveram contatos com Jesus e contatos com os apóstolos. Então a comunidade precisa caminhar pelas próprias pernas. Por isso que são cartas de fato que vão exigir dos ouvintes não só meramente escutar, mas viver. Porque agora Jesus já começa a agir diretamente por todas aquelas pessoas que acolhiam a fé e viviam a fé. Então, em outras palavras, qual é a mensagem central das cartas apostólicas? Jesus está junto do Pai, ele vai voltar. Agora chegou a nossa vez de trazer Jesus presente na vida das pessoas. Por isso que são cartas que neste tempo, já próximo da quaresma, nos enchem de interrogações e mexem com o nosso coração. Porque para isso que serve a palavra de Deus. Tem uma professora nossa, ela é leiga, doutora em Bíblia, chamada Tânia Couto, e ela, mãe de 5 filhos, fez doutorado, fez teologia para educar os filhos na fé. Ela queria ser a catequista dos filhos dela. Né? Um filho Deus já levou, então ela diz um testemunho de vida dela muito forte. E é uma pessoa cheia de fé na palavra de Deus. E ela sempre dizia em todas as aulas. Eu digo porque ontem eu estava na faculdade, né? Ainda estou bem lembrando, né, os detalhes da vida, né, do dia a dia. E ela falava: Meus irmãos, não tem como alguém ler a palavra de Deus e ficar do mesmo jeito. Então você ainda não proclamou, não leu a palavra de Deus. Você está lendo um livro de história. Para quem tem fé, é palavra de Deus. Para quem não tem, é um livro como esses paradidáticos que a gente compra para os nossos filhos. Então aí nós já temos, a partir do que ela disse para nós e que eu guardei no coração, a gente já tem uma primeira grande verdade sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus só se torna a palavra de Deus em nós. É aquela parábola da terra boa. Sem fé, sem nós, ela só é palavra humana. Porque meramente aqui foram várias, milhares de pessoas que escreveram a Bíblia. Milhares, tantas comunidades que acolhiam a fé e escreviam sua experiência, a gente diz pelo Apocalipse, pelas cartas de Paulo. Então que, de fato, essas palavras de São Tiago, que são palavras muito fortes, porque queria destacar justamente o versículo 22. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Atenção! Uma pessoa que observa o seu rosto no espelho apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. E aqui eu lembro muito daquele encontro que o Papa teve na comemoração dos 35 anos da comunidade Shalom. E ele dizia não só para o Shalom, mas para todas as comunidades novas do mundo inteiro: quebrem os seus espelhos. Lembram dessa mensagem do Papa para o Shalom? Não sejam referenciais de si mesmos, porque senão vocês vão perder a forma original do que vocês eram. Essa palavra de Tiago com certeza estava no coração do Papa Francisco. E é isso que acontece no Evangelho. Qual é a primeira visão do homem? Eles são como árvores, o quê? Estou vendo os homens. Foi a primeira visão do homem curado. Então, já aí, Deus já nos diz o quê, Jesus? Nós somos curados para ir ao encontro dos homens, não ao encontro de nós mesmos. Mas como o homem vê? Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Não é a forma original do homem, daquele povoado. Aquele povoado, com certeza, pelas palavras de Jesus, perdeu a prática da lei, perdeu a prática da palavra. Eles viviam outras coisas que não era aquilo que Deus tinha ensinado e que alimentava aquele povo. Aquele povo parou de se alimentar de Deus e perdeu a sua forma original. E aí o Senhor coloca novamente as mãos sobre o homem e ele começa a enxergar claramente, com nitidez. Nós só vamos enxergar as coisas com nitidez a partir da ação de Jesus, a ação de Deus em nós. Sem Deus, nós somos aquele outro evangelho que o Senhor nos disse. É como cegos guiando outros cegos. Quem permite pelo qual a gente enxergue as coisas, só Deus. Porque Deus é onipotente. Ele é o único que conhece as profundezas da humanidade, do coração humano. Nem a gente conhece o nosso interior. Às vezes a gente comete coisas, não sei se aconteceu, mas comigo sempre acontece. Às vezes eu faço uma coisa e depois fico me perguntando, por que que eu fiz isso? Eu não tinha tanta consciência disso. Para mostrar o quê? Que nem a gente conhece o íntimo do nosso coração. A gente só conhece, eu até brinco, né? Talvez 40%. Dependendo da maturidade da pessoa, né? Na psicologia a gente vai descobrindo que tem um universo de coisas dentro da gente. Talvez a gente não chegue nem à metade disso. Mas Deus conhece todo o universo da gente. Ele sabe todas as coisas. Por isso que só a Ele compete julgar. A nós, não. Porque a gente não conhece nem a gente mesmo, vai julgar o outro. Para quê? Vai perder tempo. Vai estar se enganando. E aí Deus nos compete o quê? Deus nos permite fazer o quê nessa terra? Amar. E a gente só ama pela nossa liberdade. Só alguém livre plenamente ama de verdade. Eu digo muito porque eu gosto muito de pregar sobre a liberdade. Porque é algo que Deus foi colocando no meu coração desde muito novo. Meus pais me criaram muito para a liberdade. E a minha experiência primeira de igreja foi uma experiência muito livre, né? De obras missionárias, né? Muitos já sabem, né? Que eu sou fruto da infância missionária, da juventude missionária. Então, por sermos obra, eu nunca fui em movimento. Eu nunca pertenci a comunidades. Eu pertenci a obras missionárias. Então, por ser obra, nós podemos trabalhar em todos os movimentos, em todos os carismas, em todas as comunidades, né? A diferença de obra, movimento e comunidade, porque obra é movimento, parte de um carisma, né? Comunidade, parte de uma realidade eclesial. E obra missionária é o que interpela tudo, né? Todas as instituições. Então, eu vivi muito a liberdade, depois entrei no seminário e as pessoas me perguntavam sempre, de que você é? Você é o quê? Carismático? Você é SEBS? Você é Juventude Marial, Juventude... Enfim. E eu dizendo, não, eu sou missionário, eu sou de obra missionária. E quero ser diocesano. E qual é o carisma do padre diocesano que todos nós vivemos já há muito tempo? É o carisma do bom pastor. Qual é o carisma do bom pastor? Ser presença de Cristo em todas as realidades pelas quais a igreja está. Mas isso não é só do carisma. Eu acredito que não seja só do carisma do bom pastor. Deve ser a raiz de todo e qualquer carisma que nasce na igreja. É um carisma que me ajuda a ser igreja em qualquer espaço que o Senhor nos colocar. E este contato com o diferente, aparente e diferente, porque na raiz todos nós somos iguais, né? Cada carisma, eu gosto muito de perceber como um elemento do que é a igreja, né? Por exemplo, eu conheci os focolares. O carisma dos focolares é a unidade. A unidade é a própria igreja. Então, Kiara tem uma frase muito bonita, né? Nós somos a unidade, nós somos a igreja, né? Então, da mesma forma, vocês, aquilo que Francisco viveu, a pobreza, o despojamento, a entrega total de si, isso não é algo de São Francisco. Isso é a igreja no coração de Francisco. E assim tem que ser o carisma de vocês, deve ser a igreja no coração de vocês. Se vocês quebrarem isso, vocês deixam de respirar. E o que acontece com a gente quando a gente perde o oxigênio? Morre. Sufoca-se, agoniza, que é a parte pior, e morre, né? Então, que de fato nós possamos enxergar com nitidez, né? Se a nossa vista em algum momento está turva, nós não estamos entendendo nada, paremos, deixamos que Deus, Jesus, se aproxime de nós, cuspe na nossa cara, impõe as mãos e nos ajude a enxergar com nitidez. Assim nós seremos felizes, nós não teremos medo de nada e com certeza vamos ser filhos, pais, mães, leigos, leigas, melhores do que ontem, sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Amém.